Os jogos digitais são apenas a face mais recente da atividade de jogar, realizada pela humanidade há milênios. Seja qual for seu suporte, se digital ou não digital, os jogos são atraentes, populares e conquistam usuários em todas as idades. Aqui, procuramos mostrar com base em experiências e por meio de análises que jogos podem ser importantes também em processos e práticas de saúde. O jogo como prática de saúde é o livro do Ciência e Letras de hoje. Um programa resultado da parceria entre o Canal Saúde e a Editora Fiocruz. Converso comigo, no estúdio do Canal Saúde, dois dos autores do livro, Marcelo Simão de Vasconcelos, graduado em Desenho Industrial e doutor em Ciências, e Flávia Garcia de Carvalho, graduada em Artes Visuais e especializada em Formação e Comunicação em Saúde, ambos integrantes do Polo de Jogos e Saúde do ICICT, Instituto de Comunicação e Informação Científica e Tecnológica da Fundação Oswaldo Cruz. Sejam bem-vindos.
Obrigado.
Obrigada.
Queria começar essa delícia de livro falando de uma curiosidade que já começa a nos trazer para esse universo dos jogos e da humanidade, que é: há mais de 5 mil anos no Egito, os faraós jogavam Senet.
Senet.
Os antigos sumérios jogavam o jogo real de Ur. Os pré-históricos jogavam com dados esculpidos em ossos. Isso quer dizer que, desde que há humanidade, a humanidade se diverte jogando, aprende jogando, se relaciona com os jogos?
Sim, os jogos são anteriores até à própria história. E, em comparação com outros tipos de produção cultural, a poesia, a escrita, o cinema, são comparativamente muito pouco estudados. E é curioso, porque um dos pesquisadores, né, até um dos livros que eu vou citar, o Johann Rosenhahn, ele fala que os jogos são criados pela cultura. Eles criaram a cultura. A cultura é um caso particular do jogo, porque os animais também jogam, os animais também brincam. Então, o jogo realmente é uma coisa ancestral.
Genial, né? E ao mesmo tempo você falou que, diferente de outras manifestações artísticas, culturais, como a poesia com o cinema, são muito menos estudados. Como é que a gente pode entender isso também?
Isso é curioso. A gente vai perceber que até a primeira metade do século XX, que é quando surge o Johann Rosenhahn pesquisando especificamente a ideia do jogo, a gente vai ver alguns antropólogos trabalhando, pesquisando jogos, mas é sempre com essa lógica de eu estou pesquisando uma determinada tribo, um determinado povo, e aí ele tem uma expressão cultural na forma de um jogo, e a gente descreve o jogo, fala sobre o jogo, qual o papel dele naquela cultura. Nunca é um olhar específico sobre o jogo enquanto jogo.
Interessante, né? Parece que não é sério, né?
Estudar isso. Que é uma coisa tão antiga, como é que, a ponto do Rosenhahn falar que é anterior à cultura, e não é estudado, por que será? Será que é porque acham que é uma coisa trivial, é uma coisa que faz parte do cotidiano?
Que não merece, né, tanta seriedade a ponto de ser estudado.
Isso.
E é interessante que vocês destroem justamente esses preconceitos aqui, já no início do livro, para que a gente já possa ler, né, percebendo se temos ou não esses preconceitos. Né? Um deles que é muito falado ultimamente é que alguns jogos estimulariam a violência. Né? Isso também a gente não tem comprovação. A gente pode se relacionar com os jogos sem essa preocupação?
A violência é sempre uma preocupação, né? Mas é que existem alguns autores que eles acham que você relacionar jogo com violência está mais relacionado ao preconceito do que realmente a um estudo científico. Tem um exemplo de um pesquisador que ele levanta os artigos sobre violência nos jogos, acho que violência em outras mídias também, e ele detecta que as pessoas que são mais contrárias, que elas apontam como uma coisa danosa para a sociedade, são aqueles que já carregam preconceito em relação antes de começar a pesquisa. E muitas vezes, na relação com jogos digitais, na verdade, é um preconceito que começa em relação ao jovem. São grupos que já são contrários à ideia do jovem, né? O jovem é sempre aquele que vem romper, que antigamente a juventude não era assim, agora a juventude está toda errada. Começa com preconceito em relação ao jovem para depois depositar em cima do jogo. Mas realmente a gente não sabe, porque realmente a gente não tem certeza
Na verdade,
das coisas.
As meta-análises, né, que se preocupam com essa questão da violência nos jogos, comprovaram que não tem nenhum tipo de vínculo entre o uso da mídia do jogo e comportamento violento. O que se detectou em alguns casos é que pessoas que têm comportamento violento, elas tendem a preferir mídias, de modo geral, jogos, filmes, quadrinhos, que mostram histórias violentas. Mas até aí, correlação não é causa, qualquer calouro de epidemiologia pode falar isso pra gente.
Eu já vi até uma fala oposta a essa. Não no sentido de que isso não é a realidade, que a pessoa que tende a ser mais violenta prefere as mídias violentas. Eu já vi autor falando de anime, dos animes japoneses, e defendendo que aquela violência dos animes, aquela luta toda, aquele sangue, tem uma função social para o povo japonês. É claro que o povo japonês é uma delimitação estranha, né? Porque esses animes, eles são consumidos no mundo todo. Mas é uma ideia que são pessoas que vivem em sociedade, são muito civilizadas e o comportamento violento, ele é incompatível, né, com a vida em sociedade. E que a violência nas mídias, ela é usada para fazer uma espécie de catarse.
Antigamente, inclusive na Grécia Antiga.
Isso,
né?
Ajuda as pessoas a serem menos violentas. Mas a gente nunca sabe qual é a realidade.
Nós temos essa ideia da questão da catarse. A questão dessa dissociação, não conseguiu se provar essa associação entre... Inclusive, um dos matadores, infelizmente, né, que aconteceu esse assassinato nos Estados Unidos em escolas, Adam Lanza, ele de fato jogava. Ele jogava Dance Dance Revolution, aquele jogo de dança, que não tem nenhuma pingo de violência.
É verdade.
Né? Então, assim, a associação é sempre muito frágil. E esse autor que a Flávia citou, o Ferguson, Chris Ferguson, se não me engano, ele é um psicólogo devotado a esse assunto, e ele identificou essa questão que chama de bias e associou a teoria do pânico moral, que sempre que existe um problema que a sociedade ela não sabe como lidar, que é essa causa da violência juvenil, ela corre para identificar algum culpado. E o culpado tende a ser uma coisa que é ainda desconhecida para uma grande parte da sociedade, para o pessoal mais velho, que ainda não conhece muito bem, no caso, é uma mídia muito nova, como os jogos. Então, acaba sendo fácil você jogar essa culpa para uma coisa que a gente não conhece direito ainda, os pesquisadores mais velhos não experimentaram, não conviveram com jogos quando mais jovens. E o fato é que os dados não comprovam, então é muito difícil a gente ficar fazendo essas acusações.
E aí você está falando já dos jogos digitais, que tem uma história um pouco mais recente, né? São poucos mais de 40 anos, mas que trouxeram também uma revolução muito grande, pode-se falar assim, nisso que a gente já vinha tratando?
A associação de violência com jogos é quase que exclusivamente com jogos digitais. Os jogos não digitais, de modo geral, não têm essa preocupação. Tanto que nunca só começa a se ouvir falar dessa história a partir dos 76, se eu não me engano, 77, com o lançamento Death Race, uma máquina de arcade em que o jogador atropelava, no jogo de corrida, ele atropelava pedestres. E aquilo ia destruir a sociedade, acabar com a nossa civilização.
Deixando essa questão da violência, né, apesar dela ser muito importante, porque a gente vai falar de educação, e educação e violência são antônimos, né? São opostos. Vocês usam o termo chamado gamificação, né? Que seria ludificação da cultura, dizendo que o jogo invade a vida mesmo de quem não joga. Achei isso tão interessante, né? Que, por exemplo, eu joguei muito Atari, né? Se a gente já começa a entregar também a idade, é melhor não entrar muito nesse assunto. Mas não sou muito usuário desses jogos, mas mesmo assim eles estão na minha vida como estão na vida de todo mundo, né? Na cultura atual. É muito difícil não perceber essa...
Gamificação é um termo que às vezes causa muita confusão até nas pessoas que estudam o jogo. Ele é relativamente recente, né? Foi só a partir dos anos 2000 que ele aparece. E é você usar elementos de jogo em coisas que não são jogo. E talvez seja muito antigo, né? O Marcelo gosta de falar que a escola é gamificada já há muito tempo. Essa coisa de você fazer prova, receber uma nota, receber um score, ser o primeiro da turma. Já seria uma espécie de gamificação da escola.
A gamificação é isso, na verdade, você pegar elemento do jogo. A gente faz isso o tempo todo, você vai no site, você faz suas compras, você ganha uma estrelinha.
Isso, está em todo lugar.
Você completa um número de X de pontos em algum tipo de site, algum tipo de programa de relacionamento, você ganha uma medalhinha virtual. É uma coisa típica de jogos que eles transferem para alguns outros serviços, plataformas, para aumentar o engajamento, seu interesse, aumentar o nível de fidelização do consumidor.
É, para você se
Mas não
sentir
é jogo,
recompensado.
Né? Assim, gamificação, isso é o grande ponto, né? Ele não é um jogo, ele é uma espécie de mimetização de um produto no jogo. A ludificação da cultura já é o contrário, é a espécie de você começar a sentir que existe uma redução da seriedade na cultura, não no sentido de virar tudo uma grande palhaçada, mas assim, aquela sisudez, aquela formalidade começa a cair. Uma coisa, por exemplo, podermos nos relacionar com nossos chefes no Facebook e contar uma piada, uma coisa que há umas décadas atrás era impensável. Né? Nós podemos compartilhar uma brincadeira de uma maneira muito mais solta e trivial do que há algum tempo atrás. Então, essa ludificação ela se manifesta em uma série de situações, entre outras coisas, na popularização dos jogos.
Mas é interessante, né, que você falou dessa seriedade excessiva, que ela não é boa para nada, né? Nem para a educação. Né? É. Pelo contrário, é importante que a gente entenda que ao mesmo tempo que é uma coisa séria, não é uma coisa ligada à sisudez, à falta de ludicidade. Eu acho que aí moram alguns preconceitos também que precisam ser desfeitos, que o jogo nos ajuda a desfazer, né? Quando você olha para o jogo com esse outro olhar, né?
Exatamente.
Sim, o próprio Huizenhalle aponta, que no livro dele fala da questão do jogo na religião, né? O papel do jogo como ritual, o papel do jogo na política. Existem situações em que são extremamente sérias, no entanto, existem elementos de jogo, de ludicidade. E essa conjugação é complicada, muita gente não entende. E para muita gente, jogo é coisa de criança, jogo é, né, videogame, quando a gente comenta que nós fazemos jogos para a saúde. Aí, a primeira impressão de qualquer pessoa, você trabalha com crianças de qual idade? Não, a gente faz jogos
de todas
adultos,
as idades. Crianças de todas as idades.
Primeiro tem essa relação, né, que o lúdico é só para criança, então o jogo é só para criança. É interessante que tem uma hipótese de que esses jogos mais antigos, né, esses jogos pré-históricos, eles eram todos rituais,
sim,
rituais religiosos. Mas é uma hipótese, mas lembra mesmo.
Mas essa ritualização que a gente foi perdendo aos poucos também, né, ela faz muita falta para determinadas compreensões do que é ser humano. E o jogo pode entrar nesse lugar, claro que de uma outra forma, mas ele pode também fazer esse papel de... Né? Tem uma coisa que eu achei muito interessante nesse livro, que vocês falam das regras. Não é?
Sim.
Todo jogo tem regras particulares, sim, que não necessariamente são as regras do mundo aqui fora. Falar um pouquinho dessas regras. Por que é importante ter regras num jogo e qual a função de que essas regras sejam de uma determinada forma ou de outra, de acordo com o que se pretende com aquele jogo?
As regras, elas são a própria essência do jogo, o que forma, o que dá caráter ao jogo. E isso que parece despercebido para muita gente, as regras, elas têm uma expressão própria, que a gente chama de retórica procedimental. Elas têm elas expressam um sentido. E um exemplo que eu gosto de citar, que assim, ele facilita bem a gente compreender isso, por exemplo, um hipotético jogo sobre, até dou esse exemplo no livro, sobre prevenção fumo. Eu poderia fazer um jogo sobre prevenção fumo que falasse sobre nicotina, os perigos do cigarro, os males para a saúde. Poderia, portanto, uma retórica textual. Poderia colocar imagens no pulmão negro do fumante, uma retórica visual. Mas a força do jogo é a retórica procedimental, as regras. Como é que eu faria isso? Eu não mostraria nem imagem nem texto de nada sobre nicotina, mas eu colocaria no personagem correndo, por exemplo, e se ele tocasse num cigarro, ele começaria a correr mais devagar. Ele pararia para tossir. Cada toque num cigarro, ele perderia mais potencial. O jogador instintivamente ia perceber, olha, o cigarro me causa problemas, ele me limita, ele me faz perder o jogo, e ele entender que a coisa é ruim para ele. Essa é a retórica procedimental. As regras, você dá as regras e deixa que o jogador ele feche o circuito ali da compreensão dele a partir do processo.
Sem precisar estar dando a resposta já, sim, daquilo que...
Ele, pelo próprio jogar, ele completa o raciocínio.
E num determinado momento o livro faz uma alusão às próprias campanhas de saúde que muitas vezes não são tão eficazes, né, porque já partem para isso, né?
Uhum.
Mostrar imagens que são imagens desagradáveis ou falar aquilo que a gente já sabe. Né?
Já partem por um convencimento já muito repetitivo, né, convencional. O que eu acho interessante assim, nas regras do jogo É que eu acho que se você tira as regras de um jogo, ele não tem como continuar sendo jogo, né? Ele pode ser uma brincadeira, né, que é parecida com o jogo. Mas o que eu acho fascinante, além de você comunicar pelas regras, né, fazer a pessoa meio que sentir na pele as coisas, porque ela está vivendo nas regras, o que eu acho fascinante, que é até um dos exemplos, né, que a gente mostra no livro, com o jogo que a Cíntia fez, é que você, quando você começa a lidar com as regras do jogo, essas regras que são de um momento assim que não é a realidade, né? São convenções criadas para se jogar, elas também podem ajudar você a entender as regras da vida. Então você primeiro tenta desvendar as regras da vida para transformar em regras de jogo, e através das regras de jogo você consegue questionar, poxa, se essas regras do jogo foram convencionadas, as da vida também devem ter sido, a gente também pode mexer. Isso que eu acho fascinante nessa ideia de trabalhar as regras como uma maneira de comunicar. Né?
Isso já é o jogo como subversão, o jogo como revolução.
O jogo é um modelo, né? As regras são um modelo de processo e realidade. E nesse processo você aprende. Né? E nesse processo você explicita algumas coisas. Né? Um exemplo que a gente cita do jogo Social Board Game, que é um vídeo que tem no YouTube, mostra isso.
Esse é o melhor.
Uma pequena modificação no banco imobiliário que mostra a realidade sobre diferenças de pagamento para mulheres, a questão racial, etnias diferentes, a questão das pessoas com deficiências físicas. Eles colocam nas regras do jogo. Então, na hora que passa lá no banco imobiliário, passa naquela casa inicial que todo mundo ganha 200 dinheirinhos lá, a menininha ganha 150, porque ela é mulher. O garotinho que é negro, ele vai para a cadeia mais vezes. Por quê? Porque ele é negro.
E
é doloroso de ver, e as crianças ficando assustadas. Mas por quê? Assim, porque são as regras.
Elas gritam, isso não é justo.
Isso não é justo.
Isso não é justo.
E aí, quando você pega as regras que são no mundo real e traduz aquilo para o jogo, para aquele modelo, para elas, qualquer criança enxerga que esse papo de meritocracia é balela. E aí você consegue enxergar, olha como é que um jogo simples, sem nenhuma tentativa de tornar a coisa super realista, como é que ele ajuda a desvelar, né? Tirar toda a retórica, toda a intencional, né? Toda a coisa ideológica por trás, como é que ele revela os erros, as falhas, como é que mostra como é que a coisa não é justa. E aí nesse momento, como a Flávia falou, você pode olhar assim, agora talvez com essa lógica a gente possa olhar e ver as regras de fora, o que a gente pode mudar e melhorar. Né? Então tem um aspecto libertador no olhar dessa forma.
E ao longo do livro vocês vão trazendo várias possibilidades dos jogos, né? O jogo como terapia, os jogos para a sociedade, né? O jogo como comunicação, como participação social, jogos nas escolas, jogos no ensino, que é uma coisa fascinante de você ver. E vocês aqui, à medida que foram dando exemplos, vocês foram falar também de como se faz um jogo, né? O que você pensa para construir um jogo. Que isso também é uma atividade que dá uma relação com aquilo que se quer tratar muito profunda, né? O que pensar na hora de construir um jogo, né?
É um desafio. Construir um jogo é sempre um desafio. A gente sempre duvida que vai conseguir, né? É sempre um aprendizado. Tem exemplos assim, né? Que a pessoa, como o exemplo da Cíntia, que eu vou repetir, adoro esse exemplo também, quando ela começa a trazer o jogo para a sala de aula, né? Ela é professora, está lá com os alunos, aquele processo todo ela está aprendendo a fazer um jogo junto com os alunos, ensinando e aprendendo junto com os alunos, e também ensinando e também aprendendo sobre o SUS, que também é um desafio, duas coisas super complexas, né? Que a gente duvida que vai conseguir
Você está falando do SUSlândia?
É, o SUSlândia.
SUSlândia é o jogo que está aqui na capa, que é muito interessante, né? Como é que a gente pode falar um pouco mais desse jogo, né? Para entender como é que esses jogos acabam funcionando sem necessariamente ter uma associação a uma coisa que é... Como é que eu posso explicar? Que perde as características do que a gente entende como jogo para passar um conteúdo.
Esse tipo de jogo são chamados jogos sérios, né? E agora o pessoal chama agora também de jogos aplicados. A ideia é que a gente não usa muito mais o termo jogos educativos, porque jogos educativos ficou tão associado a jogos chatos, né, para os jogadores, para as pessoas, que virou uma espécie de palavra feia. Então, e a ideia de jogos sérios é um jogo, ele tem que funcionar como jogo, ele tem que ter algum nível de diversão, de atração, porque senão não dá nem tempo da pessoa aprender. Né? Ele tem que funcionar, então, como tem um nível de atração para a pessoa. E o jogo sério, ele tem um objetivo principal, ele tem que causar algum tipo de efeito na vida real. E tem que sair dali, o jogador tem que sair daquele jogo com algum tipo de alteração. Conscientização, aprendizado, mudança de vida, enfim. E aí, como a Flávia falou, é muito desafiante porque a gente tem que, além de criar uma experiência interessante, tem que também encaixar ali a mensagem. Então, a gente primeiro é qual a mensagem e como essas regras vão passar essa mensagem. No caso do Suslândia, pelo menos do que nós conhecemos do processo, né? O desafio era esse, mostrar a estrutura do SUS e como ele se encaixa na sociedade, e aí ela raciocinou em termos de comparando três hospitais. Cada jogador joga um tipo de hospital. Hospital privado, público e filantrópico. Cada um tem vantagens e desvantagens. Então, o privado tem mais dinheiro, mas tem menos respeitabilidade em função, né, porque o público tem mais respeitabilidade por ser uma coisa pública, enfim. E aí cada um tem suas habilidades, suas possibilidades para trazer médicos, especialistas e tudo mais. E ela conta um caso interessante que mostra essa coisa de modelar a realidade. Lá pelas tantas, alguém perguntou, porque aparece a fiscalização para saber se os médicos estão devidamente locados, e alguém perguntou, e se eu posso subornar o fiscal? Que ela fez com os alunos foram criando regras. E aí, ela, tem na vida real? Tem. Então, criaram uma regra para subornar o fiscal. E uma regra para pegar o suborno. Né? Sim, é. Então, nesse diálogo, o aluno aprende não só o que é o correto, a versão correta do mundo, mas também o que de fato ocorre. E o jogo é para isso, é para tentar desenvolver essa visão estratégica de ambiente, para enxergar o todo e se antecipar a menininha que é a arteira. E a ideia de bater na porta com o telefone é por isso, porque cuidar de uma criança não acontece ao lado, você não para a sua vida, a vida continua. Então, você tem que atender, cuidar da vida enquanto está tomando conta.
Tem um outro que é incrível, que é o G-Crip, né, que é um jogo de estímulo a crianças com síndrome de Down em idade pré-escolar. Tem uma série de outros jogos que são mostrados aqui, que infelizmente não dá tempo da gente falar no programa. E também tem como é que a gente pode dizer, leituras complementares e sites onde a gente pode entrar em contato com os jogos e aprender mais. Mas eu queria, antes de terminar, falar da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia desse ano, que fala da ciência como redutora de desigualdade social. Como é que a gente pode pensar isso também neste âmbito?
Olha, os jogos eles têm uma relação com a ciência já há muito tempo, né? Desde o início, na verdade. Os jogos eles estão estreitamente ligados com a ciência, e inclusive através da ponte da ficção científica. E no caso do... Eles têm um papel muito grande nessa questão, né, como o próprio exemplo que eu falei do social board game, né, de fazer, ver as pessoas como uma forma de educar de uma maneira diferenciada, de tentar enxergar as desigualdades, enxergar, revelar certas organizações, certas estruturas da sociedade que parecem, quando estão no papel, uma vestimenta lógica, retórica, bonita, quando você coloca no sistema de jogo, você começa a perceber a dinâmica, você vê que, na verdade, é falso. Você vê que, na verdade, você começa a perceber as falhas da estrutura, como é injusto.
Você desnaturaliza as injustiças,
exatamente,
né? Através desse poder de imersão que o jogo propõe, e a gente entra naquele universo e consegue se transformar a partir daquilo.
Você,
né,
pode colocar a pessoa no papel de outra pessoa. Então, eu posso colocar um menino que nasceu num berço de ouro, que teve tudo bem, nunca lidou com nenhum tipo de necessidade, eu posso colocar ele no papel de uma mulher negra vivendo numa comunidade pobre. E ele, naquela experiência, lidando com as dificuldades dele, ele pode experimentar um pouquinho do que é aquilo, e talvez aquilo ali toca nele de alguma maneira. E posso fazer o inverso também. Então, isso é um papel, uma coisa que os jogos, eles ampliam a dimensão. Outras mídias têm isso, claro, o livro dá isso, o cinema dá, mas os jogos eles dão um passinho extra, que é essa coisa de você interagir, né? Você ter esse papel, esse passo mais interativo, que é lidar com o personagem, né? Lidar com o avatar.
Perfeito, obrigadíssimo pela presença de vocês. Realmente o jogo é uma coisa muito séria e ao mesmo tempo uma coisa muito divertida. Sim. E ao mesmo tempo uma coisa muito poderosa, né? Quando a gente pensa nas transformações que são necessárias para uma sociedade chegar a ser mais justa e menos desigual. Sim. Obrigadíssimo pela presença de vocês e parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
O programa Ciência e Letras é resultado de uma parceria entre o Canal Saúde e a editora Fiocruz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá.